DW. Jornal da Noite.
Moçambicanos obrigados a apertar o cinto depois dos últimos aumentos no preço dos combustíveis.
Será mais complicado. O valor que era para comprar pão tem que meter ao combustível, que obrigatoriamente tem que usar transporte.
Projetos de exploração de gás no norte de Moçambique podem não retomar em 2023, alerta consultora.
Estes atrasos têm implicações significativas porque significa que o Estado não vai receber receitas.
Na província angolana do Quando-Cubango, cidadãos consideram que proibir sondagens é um atentado à democracia.
É um instrumento legal que vem coartar ainda mais a possibilidade de uma liberdade de imprensa em Angola.
Boa noite, acompanha-o Cláudia Marques. São estes os destaques do jornal desta quinta-feira, 26 de maio, editado por Maria João Pinto. Os moçambicanos dizem que estão a sentir cada vez mais aperto nas contas das suas famílias devido aos últimos aumentos no preço dos combustíveis que arrastam consigo outros produtos básicos. A Confederação das Associações Económicas pede à banca para rever o mais rapidamente possível a legislação sobre a banca sem juros para estimular a economia, segundo relata a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O orçamento das famílias moçambicanas está cada vez mais apertado com os aumentos dos preços de combustíveis em Maputo. A DW África ouviu várias queixas.
Está cada vez mais a aumentar a pobreza do cidadão.
É de ser difícil, porque a maneira que eu trabalho, se eu trabalho de biscate, só guardar sem para eu conseguir fazer isso aí.
Será mais complicado para as crianças, a família em casa. O valor que era para comprar pão tem que meter ao combustível, que obrigatoriamente tem que usar transporte. Não tenho como sair sem coisa, o meu transporte.
Os efeitos resultantes da crise do aumento dos combustíveis, dos alimentos e das condições financeiras restritivas também já se fazem sentir pelos empresários. O presidente da CTA, Confederação das Associações Económicas, Agostinho Fuma, diz que estes três choques tornam os seus negócios insustentáveis e pede à banca para acelerar a legislação com vista a estimular a economia.
Mas também abrir portas para o acesso a financiamento concessionais para as empresas e dinamizar a prática da banca sem juros de mercado.
Se por um lado o custo de vida está a subir, diz Vuma, por outro, para tentar travar a inflação, o Banco de Moçambique está a pressionar o empresariado.
Controlar a inflação é aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros quer dizer que hoje a taxa de juros em Moçambique está a cerca de 20%. Não existe uma atividade econômica capaz de suportar um custo de financiamento a essa margem.
Há cerca de 2 meses, antes mesmo do agravamento das tarifas dos combustíveis desta terça-feira, o preço do pão já tinha aumentado e o setor alerta para outra subida devido à escassez do trigo, segundo o presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, Amopão, Vítor Miguel.
Cada um foi vendo qual é a situação sua no momento e entender que deve fazer o reajuste, e obviamente tem que fazer o reajuste para poder aguentar, sob pena de fechar e não termos pão no mercado.
A subida dos transportes, que é outro bico de obra para os moçambicanos, ainda vai depender de um encontro no setor e o governo, segundo o vice-presidente da Federação dos Transportadores Rodoviários, Sancho Simão.
O normal é quando o combustível subisse, nós fôssemos ao encontro da subida dos custos de operação para termos algum lucro, mas neste momento não existe.
O setor de produção agrícola diz que pode produzir o trigo e outros alimentos localmente para conter a crise alimentar, mas o presidente da Federação das Associações Nacionais Agrárias, Hernani Mussagnani, diz que essa vontade não depende deles.
Na agricultura, as soluções não são imediatas. Estamos a falar de médio a longo. Temos que produzir mais e a questão do crédito não está para nós. 2% de todo o crédito que é aprovado a nível de Moçambique é só para a agricultura. Como é que nós vamos dizer que a agricultura é uma prioridade?
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se já sente os efeitos do aumento dos preços dos combustíveis. Márcio Correia diz, como cidadão moçambicano, a subida dos preços está a encaminhar a minha vida rumo ao abismo social, bem como a de milhões de compatriotas. Somente as elites do partido no poder e outros não sentem o elevado custo de vida. Mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano disse hoje que está dentro dos prazos legais para convocar as eleições gerais previstas para a segunda quinzena de agosto. João Lourenço sublinhou que só anunciará uma data depois de ouvir o Conselho de República. O presidente angolano inaugurou esta quinta-feira a nova sede da Comissão Nacional Eleitoral, localizada no perímetro do Palácio Presidencial em Luanda. O novo edifício, que vai alojar também o Centro de Escrutínio Nacional, está orçado em mais de 41 milhões de euros. Entretanto, João Lourenço segue hoje para Malabo, capital da Guiné Equatorial, onde irá participar numa cimeira humanitária e também numa conferência sobre terrorismo e mudança inconstitucional de governo em África, promovidas pela União Africana. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, afirmou hoje que o país tem o maior número per capita de partidos políticos do mundo e o maior número de deputados no parlamento em toda a África. Questionado sobre o processo da formação do futuro governo de iniciativa presidencial, o chefe de Estado disse que já fez o convite para que o executivo integre todos os partidos com assento no parlamento, esclarecendo que não poderia convidar todos os partidos do país. De recordar que a Guiné-Bissau tem eleições legislativas antecipadas, convocadas para 18 de dezembro. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, manifestou-se hoje confiante de que não será necessário voltar a aumentar os preços dos combustíveis após o aumento registado esta semana no país.
Queremos que o preço, apesar de estar em alta, estabilizou-se. Portanto, não haverá razões para incrementos adicionais, mas isto depende da evolução da situação geopolítica no mundo, que tem uma influência sobre o preço dos produtos petrolíferos.
Max Tonela sublinhou que o nível dos preços ao público em Moçambique é o mais baixo em toda a região austral de África, quando comparado com os países limítrofes. 5 vítimas de rapto em Moçambique ainda estão em cativeiro, avançou o comandante-geral da Polícia Nacional. Bernardino Rafael quer maior empenho dos agentes na localização das vítimas e responsabilização dos raptores e pede que a corporação trabalhe mais com as comunidades para a denúncia de residências suspeitas. Os profissionais da televisão de São Tomé e Príncipe cumprem uma paralisação contra o atraso de um subsídio governamental. O protesto estende-se esta sexta-feira a todos os órgãos de comunicação social públicos, se o pagamento não se concretizar ainda hoje.
DW Deutsche Welle.
A insegurança na província de Cabo Delgado e a reorganização de terroristas continuam a atrasar a exploração de gás natural em Moçambique. A consultora Eurésia considera que é pouco provável que as companhias energéticas internacionais retomem os trabalhos no norte do país antes de 2023. A DW, a investigadora e ativista Fátima Mimbir, diz que Moçambique pode aproveitar o conflito na Ucrânia para exportar mais gás natural para a Europa. Nesta entrevista, começamos por perguntar se estão reunidas as condições necessárias para a retoma dos projetos de exploração de gás.
Eu penso que não estão ainda criadas as condições para iniciar em 2023. A razão pela qual as empresas saíram foi a ausência de segurança naquela região causada pelos terroristas. Obviamente que uma das condições, ou a condição principal para eles retornarem, a ser a estabilidade. Ter condições criadas significa termos uma situação de estabilidade generalizada na província de Cabo Delgado e, em particular, naquele distrito de Palma, onde o projeto está localizado, e não apenas ali na Península de Afungi, naquele perímetro dos 25 mil hectares, dos 7 mil hectares. Porque, se assim não for, o risco das comunidades tenderem a invadir a área de concessão, por ser mais segura, vai ser alta e logo isso também desestabiliza ou cria uma situação de instabilidade social.
Que impactos é que o atraso no regresso aos trabalhos nas petrolíferas traz a Moçambique?
Moçambique fez toda a sua projeção de receitas e de crescimento de longo prazo, a contar com as receitas provenientes dos hidrocarbonetos, em particular da bacia do Rovuma. E estes atrasos têm implicações significativas, porque significa que o Estado não vai receber receitas que estava a contar com elas. Uma das questões que eu acho que é importantíssima fazer neste momento é o governo olhar para o contexto, para os seus dados e refazer esses dados de modo a termos uma situação mais realista. É preciso lembrar que nós estamos a pensar, né, a idealizar a criação de um fundo soberano que deverá ser financiado por essas receitas. Como temos estado a acompanhar ao nível do mercado internacional, o preço dos produtos tem estado a aumentar, então os materiais que são necessários para a indústria, obviamente, que também estarão a aumentar. E ao aumentar esta estrutura de custos, tem implicações, portanto, contra aquilo que são as receitas que o Estado a prevê.
Moçambique depende muito das receitas de gás natural. Como é que o país vai financiar agora?
Como vai financiar agora? Penso que vai ser na base do que tem estado a financiar-se. É preciso lembrar que os projetos da Bacia do Rovuma ainda não começaram efetivamente a gerar receitas para o Estado, porque ainda não estão na fase de produção. Neste momento, o governo se financia através dos recursos minerais e hidrocarbonetos, portanto, do carvão, das areias pesadas, dos rubis, um pouco dos grafites e também do gás natural que é explorado na província de Inhambane, do projeto PAN de Temane. A questão do atraso dos projetos da bacia do Rovuma é que afetam toda uma perspectiva de crescimento de longo prazo que o país tem desenhado para si.
Com a guerra na Ucrânia, a Europa procura alternativas à fonte de energia russa. Poderá isto significar que os trabalhos nas petrolíferas por parte das companhias energéticas internacionais poderão retornar ainda este ano?
Podem até retomar este ano, mas o que é preciso saber é que existe uma diferença entre infraestruturas de exploração ou de produção de LNG e infraestruturas, por exemplo, de extração de petróleo. Enquanto que se tratasse de petróleo descoberto na bacia do Rovuma, nós já estaríamos a extrair essa fase. No caso é que nós temos gás natural que está localizado em águas ultra profundas e que os mercados estão muito distantes de onde se localizam as reservas. Estamos a pensar em aproveitar as oportunidades que a crise da Ucrânia e Rússia nos oferecem, então é importante que saibamos a quantas é que nós estamos a andar em termos das infraestruturas, mas por aquilo que eu sei, é que ainda falta muito para nós a podermos começar a produzir, pelo menos em relação ao projeto Coral Sul e projeto Mamba.
Ouvimos uma entrevista com a investigadora e ativista Fátima Mimbir, conduzida pela jornalista Inês Cardoso. Entretanto, o ministro da Economia e Finanças de Moçambique disse hoje que não pode garantir que o megaprojeto de gás da Total seja retomado ainda este ano, mas afirmou haver sinais positivos da parte dos parceiros no negócio. Quanto ao projeto na bacia do Rovuma, tem arranque previsto para o início de outubro, reiterou Max Tonella. Em Angola, cidadãos na província do Cuando Cubango consideram que a lei que proíbe sondagens durante a campanha eleitoral é um atentado à democracia no país. Um jornalista ouvido pela DW diz que esta lei atenta contra a liberdade de imprensa e expressão no país. A reportagem com o correspondente Adolfo Guerra.
Proibir sondagens em tempo eleitoral é recuar na democracia, diz o jornalista Marcolino Xinhonga. A lei, proposta pelo Executivo, foi aprovada a 18 de maio com 122 votos a favor do MPLA, 43 votos contra da oposição e 2 abstenções. Além de proibir sondagens em período de campanha eleitoral, estabelece barreira elevada para quem queira realizar inquéritos fora da campanha, incluindo um capital social mínimo de 15 milhões de kwanzas, cerca de 35 mil euros, de acordo com Marcolino Xiunga, correspondente da Rádio Iglesia no Cuando Cubango.
Limitar a possibilidade de sequer alguém pensar em realizar algum inquérito é obviamente um diploma que só vem ajudar na regressão da democratização do próprio país. É um instrumento legal que vem coartar ainda mais a possibilidade de uma liberdade de imprensa em Angola, porque muitos desses inquéritos produzem matéria jornalística.
Pela primeira vez na história história de Angola, a campanha eleitoral não terá sondagens e inquéritos de opinião. O professor Maximino Kachekele, residente em Minonga, diz que é um péssimo sinal para o país.
Se quem governa vem a público com uma lei destas, é claro que vem demonstrar mais uma vez aquilo que já tem sido o habitué de não deixar as coisas andarem conforme. As sondagens são simplesmente perspectiva, são termômetro. Isso é mais um cavalgar para uma possível fraude.
O MPLA justificou, no entanto, que a lei é importante para defender a diversidade de opiniões no país. Luiz Domingos, assistente de projetos da ONG Mbakita, diz que não podia estar mais em desacordo.
A facilidade das eleições é a transparência. Quando se fala de transparência, começaria nesse momento em que as pessoas ou as organizações da sociedade civil fazem sondagem. É da sondagem onde se tem uma visão, porque a sondagem tem um objetivo de prognosticar qual será o resultado das eleições naquele dia concreto.
Nos últimos meses, a Mbakita tem trabalhado numa sondagem eleitoral com o movimento cívico MUDEI. Segundo o assistente de projetos Luiz Domingos, a nova lei surge num momento extremamente inoportuno.
Essa lei devia existir pelo menos 2-3 anos antes, uma vez que já está numa fase de pré-campanha. É contraditório elaborar uma lei que impeça os trabalhos das organizações da sociedade civil. Do meu ponto de vista, o objetivo dessa lei é procurar forma de atrapalhar a credibilidade dos votos.
Manuel Homem, ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, deu, no entanto, a dica de que ainda há alguns dias úteis para publicar sondagens.
Toda atividade, pesquisa e sondagem nos termos do que está proposto podem ser realizadas e divulgadas até antes do início do período de campanha eleitoral.
Já falta pouco. Da província angolana do Quando Cubango para DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Novos bombardeamentos provocaram pelo menos 7 mortos e 17 feridos na cidade ucraniana de Kharkiv, que iniciou um regresso à normalidade em meados de maio. Diversos mísseis atingiram uma zona residencial no centro-norte da cidade, perto de um centro comercial que estava encerrado no momento do ataque. Esta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin avisou que é impossível isolar a Rússia, referindo-se às sanções contra o seu país por causa da invasão da Ucrânia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou uma resolução que renova por um ano o embargo de armas e sanções individuais impostas desde 2018 no Sudão do Sul. Em novembro de 2021, o presidente do país, Salva Kiir, exigiu formalmente o levantamento incondicional do embargo, considerando que já não se justificava. No entanto, para o secretário-geral das Nações Unidas, são ainda visíveis deficiências no desarmamento, desmobilização e reintegração dos combatentes. O governo do Níger anunciou a morte de cerca de 40 alegados membros do grupo extremista islâmico Boko Haram numa operação realizada em ilhas do Lago Chad, na fronteira com o Chad. Do lado das forças governamentais, pelo menos 7 militares ficaram feridos devido à explosão de um engenho explosivo à passagem de um veículo militar pela área. Na operação foram recuperadas armas, munições e explosivos, além de material militar.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se já sente os efeitos do aumento dos preços dos combustíveis e de outros produtos. A Dulay Candé diz: claro que sim, este aumento está a prejudicar muita gente. Acho que é preciso boa gestão de economia para que o mundo possa sair desta situação que se encontra há 3 meses. Já João Moreno diz que é uma lástima, especialmente enquanto o combustível não faz sentido o Presidente da República vir à TV enganar-nos com contas mal feitas. Lafu Baldé diz que este aumento dos combustíveis está a afetar a população mundial e penso que deviam procurar soluções o mais rapidamente possível para minimizar esta situação. Já Amadou Gás diz certamente que sinto os efeitos do aumento dos combustíveis, mas também dos outros produtos de primeira necessidade. As notícias ficam por aqui. A SIC esteve na nossa companhia nos últimos 20 minutos. Obrigada e boa noite.